Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 119. Estou aqui com Pedro Estraza.
Fala, rapaziada.
E Matheus Fiori.
E aí, pessoal, beleza?
Bom, estamos aqui reunidos para falar de Power, ou Project Power, né? Por que não virou Projeto Power? Não entendi. Aqui no Brasil.
Projeto Poder.
A Netflix tirou, virou só Power. É, novo filme da Netflix que estreou no dia 14 de agosto, né? Sexta-feira? Foi uma sexta-feira?
Sexta-feira aí.
Sexta-feira.
É, Netflix sempre estreia filmes na sexta, né? Com Jamie Foxx, tem a volta lá do garoto lá, como é que é o nome dele?
Joseph Gordon-Levitt?
Isso, exatamente. Tá voltando, né? Esse ano é ano do Joseph Gordon-Levitt no Brasil.
É o... Vem aí do Joseph Gordon-Levitt, é o 2020, né?
Muito bem, mas antes, quero aqui, como sempre, convidar você para acessar a família B9 de podcasts em podcasts.b9.com.br. Tem podcasts de todos os tamanhos, de todos os estilos, todos os gostos, tá? Para te fazer companhia aí nessa pandemia, se você já voltou a trabalhar ou não, enfim, você pode ouvir no caminho do trabalho ou ouvir enquanto você estiver em casa, né? Limpando a casa, fazendo faxina. Então, podcasts.b9.com.br ou procura a gente no seu aplicativo preferido aí. Procura por B9, que você acha. Lembrando que o Cinemático é publicado duas vezes por semana, toda terça e quinta-feira. Hoje aqui vamos falar de Power e na próxima quinta, né? Daqui dois dias sai mais um episódio do Cinemático, onde a gente vai falar de Perry Mason, nova série da HBO, tá? Então fica de olho no seu feed aí pra não perder nadinha.
Sabe qual é o nome dessa semana no Cinemático? Power Mason.
Tá bom. Muito bem. Power Mason, é isso aí. Então vamos lá. Vamos falar de Power.
Bora.
Power, power, speak a little louder. Power.
If there was a pill.
Hungry for that money, I'm coming to devour. Power.
That could give you 5 minutes.
Spill it so they get it. I'm embedded with the power.
A pure power.
I'm embedded with the power.
Would you take it?
You need anything else?
No, I'm fine.
Yes, you are.
Vai lá, Pedro Estraza. Quem fez aí esse negócio?
Foi o algoritmo.
Matheus já começou.
Matheus já na sexta-feira de manhã manda a crítica mais polêmica possível. Assim, a crítica já tá formatada pra todos os lançamentos genéricos da Netflix, né, mano?
É só trocar o nome do filme.
É só trocar o nome do filme.
É.
Muito bem.
Pra quem não tá sabendo, eu acho que, se eu lembro de cabeça, é Project Power, é mais um genérico Netflix, né? Como é que foi o nome do título da crítica que o Matheus escreveu no B9? Isso. Vai lá,
csb9.com.br. Você pode ler.
É, esse filme, ele tem uma... Ele brotou do nada no radar de muita gente, né? Faz um mês que a Netflix anunciou a data de lançamento, né? Como é de praxe. Como veio do nada. De repente, você tem um filme com o Jamie Foxx, o Joseph Gordon-Levitt, como o Merigo falou, tava sumido até uns tempos atrás, né? Voltou com aquele 7500 e agora
Aliás,
esse Power.
Gravamos cinemático sobre 7500, né? Filme do Prime Video da Amazon. Pode procurar no seu feed aí e ouvir. Assiste o filme e ouve o cinemático.
Exato. Ah, e a gente tá cobrindo extensamente, né? O retorno à carreira do Joseph Gordon-Levitt, né? Parece.
Sim. Sim.
Mas enfim, né? Eu acho que também vale dizer que é um projeto que marca o retorno às telonas, ou telinhas, nesse caso, do Ariel Schumann e do Henry Jost aí, que é uma duplinha de diretores que começou a década dos anos 10 aí, bem promissora aí, meio que se perdeu pelo caminho, talvez, não sei. Vale dizer que os dois são americanos, né? O Jost, ele é nascido na Alemanha, mas ele cresceu nos Estados Unidos, então ele é americano por essência.
Radicado nos Estados Unidos.
Radicado nos Estados Unidos aí. Exilado da Alemanha para ir para os Estados Unidos, né? Os dois aí têm uma... Eles são amigos desde a faculdade, né? Mas eu não sei se o Jost fez, mas o Ariel Schumann com certeza fez a Tisch School of Arts, para alegria de Matheus Fiore da minha. Ele estudou e trabalhou com o Josh Safdie, né? Em vários projetinhos de faculdade, incluindo aí o Jerry Lewis, Shall We Do This, que é um curta de 3 minutos que eles fizeram na faculdade, e Os Prazeres de Ser Roubado, que ele estrelou como o namorado da protagonista, que é uma cleptomaníaca, né? Ele inclusive...
Ah!
É, rapaz.
Desculpa. Não sabia.
Não, mas pra sua alegria que ele cuidou da direção de arte de Dead Long Legs, então fica aí a amizade aí dos caras aí, vai indo ao longo dos anos, né? O Schumann e o Josh, eles firmam uma parceria criativa, né, que começa ali nos anos 2010 ali, quando eles vão lançar o Catfish, que é um documentário que fez bastante sucesso na época, que era um documentário, um falso documentário sobre o irmão do Ariel Schumann, que é o Ned, acho que é o nome dele, que ele se disfarçava, fazia um Catfish, ou seja, ele criava um perfil falso e começava a se relacionar com pessoas no documentário, né?
Que depois virou série da MTV, né?
Isso, ele virou uma série da MTV porque foi um... Assim, não foi um sucesso gigante, né? Como a gente tá acostumado a ver na indústria. Mas ele foi um puta hit nos festivais aí. Ele causou bastante, né? Porque as pessoas não sabiam se era um falso documentário ou era um documentário. Até
eu lembro. E era bem legal. Eu gostei bastante. Quando eu vi, tinha final, né? Marcante, né? Que você ia com aquele, segurando aquele mistério até o fim, até revelar o que era. Eu lembro de ter gostado bastante na época.
Eu queria ver. Eu sempre tenho a minha lista, assim, de prioridade, mas eu sempre acabo deixando pra depois. Porque realmente é um filme que... Fez muito burburinho na época, até pelo tema, né? O tema do Catfish tava bombando na época, os perfis falsos,
isso,
né?
Isso, exatamente. Numa época de redes sociais ainda, né? Era 2010, 10 anos, né? Então...
Cara, 10 anos, a gente era inocente pra caralho, né? Vamos falar a verdade.
Eu ia falar isso, nós éramos muito mais inocentes na internet.
Isso, exatamente. Tinha todo esse debate, esse contexto aí sobre o papel das redes sociais, de como você pode ser enganado, né? De que ninguém precisa saber que você é um cachorro do outro lado da tela. E eu lembro também bastante dessa repercussão aí do Catfish.
Cara, vale dizer, né? Ele foi um sucesso tão grande dentro do meio ali, mesmo não sendo bilheteria gigante, né? Teve um lançamento razoável até, acho que foi o lançamento médio, assim, não pegou todas as telas, mas foi mais que o circuito limitado dos Estados Unidos e Califórnia, né? Mas ele fez tanto sucesso que acabou chamando a atenção da Paramount Pictures, levando eles a dirigir dois filmes da franquia Atividade Paranormal, né? O terceiro e o quarto filmes, que saíram respectivamente em 2011 e 2012, ou seja, eles passaram 3 anos lançando projetos em sequência, né?
Nunca vi nenhum.
O terceiro Atividade Paranormal, vou dizer, Merigo, vale muito a pena ser visto. Ele é um filme, assim, como a franquia, foda-se a história, ela não importa, mas a maneira como eles trabalham a narrativa dentro do filme, ali dentro do found footage, você tem uma tolerância baixa pros filmes ali, eu acho que vale muito a pena ser visto, aí é um filme bastante cagaço.
Depois
aí
eu não durmo a noite.
tem uma cena maravilhosa, não sei, o Matheus também não viu, né?
Não.
Tem uma cena maravilhosa, né, que é o filme é filmado nos anos 80, né? Eles pegam aquela estética do found footage, né, onde tudo é filmado, né, das câmeras de segurança, e levam pros anos 80 e 70. E tem uma cena que eles, o pai da família coloca uma câmera num ventilador, e aqueles ventiladores que vão pra direita e esquerda, sabe, que eles ficam girando ali eternamente. E aí tem uma cena envolvendo um cobertor, uma criança uma mãe fazendo nada à toa, que assim, é super mínimo, assim, os momentos, mas é uma puta atmosfera legal, então recomendo o mundo. O quarto filme já é uma bosta, então já começa aí a montanha russa de emoções que é a carreira dos dois, né? A partir do Atividade Paranormal 4, eu acho que foi um sucesso, mas também o público que eles tinham ganhado no terceiro já se foi pro quarto, né? Eles passaram uns 4 anos aí sem fazer nada, e eles voltaram em 2016 com dois filmes, que foi o Viral da Blumhouse, que é um thriller bem tosquinho assim da Blumhouse, bem aquele tipo baixo orçamento, péssimas expectativas. Mas é. Não estou mentindo. Mas também fizeram Nerve, né? Que eu acho que é o maior hit que eles fizeram até aqui, né? Se eu não me engano aí, pelo menos. E que eu acho que todo mundo aqui viu o Nerve, né?
Não vi ainda.
Uhum.
Pô, amigo.
É legalzinho.
Eu gosto do Nerve. Eu acho que cai muito nos danos das redes sociais, né, Matheus? Eu acho que tem uma disciplina que eu gosto bastante ali.
Eu vi que tem. É um tipo Black Mirror da. Não é? Da
exatamente.
Eu lembro disso.
É, eu falo até exatamente isso no texto, que é um filme totalmente... Vamos pegar esse hype aí de Black Mirror, crítica social foda com tecnologia, a tecnologia tá destruindo a gente, etc. E o filme é basicamente isso. Só que até eu acho mais legal que o Black Mirror, porque pelo menos não finge que é um negócio super complexo e profundo. Eu não acho que o Black Mirror seja. Nerve também não é, mas não finge que é. Acho isso legal.
Tá disponível na Netflix também, pra quem tiver interesse.
Tá. Opa, eu jurava que tinha saído. Sei lá por quê, fazer tanto tempo, né? Faz sentido, né? Porque o próximo projeto é justamente o Power, né? E esse filme, ele é fruto de um roteiro especulativo que foi comprado em 2017 pela Netflix depois de uma guerra de preços aí bem fodida entre os estúdios pelo texto em si.
O que, que é um roteiro especulativo?
É um roteiro que não é definitivo, né? Ele apenas sugere uma escoca, toda uma estrutura de história ali, como você pode explorar, né? Então seria você dar uma premissa, personagens e uma coisa mais ou menos bem acabada pra ser vendido, né? Então...
É mais argumento do que roteiro, né?
Isso. Não tem história, não tem os aspectos definitivos de história, tudo pode mudar a qualquer momento, mas ele dá uma base, né? Uma promessa.
E acho que foi isso que filmaram, então, no caso, é isso? Erraram, na hora que mandaram os envelopes lá pra galera filmar, mandaram envelope errado, perfeito, né? Em vez de ir o roteiro depois final, mandaram esse. Aí já tava pronto. Bota isso no ar. Entendi.
Ô, Meligo, se preocupe agora, porque o cara que escreveu esse roteiro é o Mattison Tomlin. E sabe qual é o próximo projeto dele depois desse?
Não faço ideia.
The Batman.
Ah!
Ele vai escrever. Ele tá escrevendo junto com o Matt Reeves o roteiro.
Sério?
Então, sério. Não sei como, até rolou um perfil na Hollywood Reporter, porque do nada, assim como a moça que escreveu 1917, do nada viraram duas promessas de Hollywood aí no, em termos de roteiro, né? Mas...
Vamos ter que chamar o Nolan, hein? Vamos ter que chamar o Nolan pra te dar.
Ah lá, chegou o Batman do Nolan, salvou
ele
Hollywood.
Ele só tá esperando de meinha em casa lá, alguém ligar a gente. Vem salvar aqui o... salvar o Batman aqui, Nolan.
Você já salvou o cinema
o
suficiente.
Você não pode chamar o Nolan errado, né? Você chamar puta. O Nolan lá que tá escrevendo o Westworld...
Não, pelo amor de Deus. Deixa lá o outro, pelo amor de Deus. Não vai mexer nele, pelo amor de Deus.
A gente zoava, né? No começo, chamava que era o Nolan com talento.
O melhor,
né?
Nolan, né?
É, o melhor Nolan dele. Rapidinho caiu.
Nossa, lembra esse pitch Westworld, cara? Jesus amado. Como os éramos inocentes daquela época, Jesus Cristo, viu?
Nossa, primeira temporada enganou todo mundo, cara.
É. Vai ser uma série promissora, vai desenvolver pra caralho depois.
Foi o Bernard das séries de TV, foi o Bernard na seleção no 7-1. Todo mundo achou que ia dar jeito.
Alegria nas pernas.
Encontrou o cara com dobro de tamanho lá e deu ruim.
É. Antes de a gente ir pra sinopse, vale dizer que tanto o Ariel Schumann quanto o Henry Jost, quanto o Mattison Tomlin. Os três estão envolvidos num filme do Mega Man, que era da Fox. Aí foi comprado pela
Mega
Disney.
Mega Man, aquele Mega Man que a gente conhece?
Aquele Mega Man com o blaster na mão, que fica pulando de fase.
Eita.
Eu não sei, a Capcom diz que tá vivo o projeto.
Vai ter um filme do Mega Man.
É. Tá bom. Eu não sei, porque assim, o filme parecia que tinha morrido quando era da Fox, aí ele foi comprado pela Disney, né, no meio da compra dos estúdios. Só que parecia que tinha morrido. Aí a Capcom falou, não, tá vivo o projeto. A gente chamou até o cara que escreveu The Batman pra escrever o filme. Enfim, Hollywood, né? Pode desaparecer ou pode virar um filme à la Sonic daqui a uns 2 anos, né? Então...
Esse filme aí só vai dar certo se der na mão do Paul W.S. Anderson. É o único jeito.
Vocês estão num dia de profetas, né? Puta que pariu, tá foda.
Muito bem. Sinopse, então?
Bora.
Quando uma pílula capaz de dar superpoderes por 5 minutos é responsável por um aumento perigoso de criminalidade em Nova Orleans, um policial se une a uma adolescente e um ex-soldado para localizar e deter quem a criou. Repercussão do filme, ó, no Letterboxd está com uma média de 2.7, no Rotten Tomatoes 62% da crítica aprova, versus 56% do público, né, bem próximo, crítica gostando um pouquinho mais aí que o público. No Metacritic está com 51 de 100. Não temos nenhum dado, né, Pedro Estraza, mas vimos que Power liderou o ranking da Netflix aí, né, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos nesse primeiro fim de semana, certo?
Então, a gente provavelmente vai ter dados daqui umas 3, 4 semanas, né? Se o filme continuar nessa maré de sorte, tá indo. Eu acho que tá tranquilo, né? Porque agora, pelo resto do mês, até o começo de setembro, que é onde a Netflix tá prometendo uma sequência de lançamentos mais pesada, tá liberada a agenda. Então, talvez ele junte mais gente pra ver o filme, né? Mas, claro, depende do quanto ele vai ver no burburinho da galera.
É, uma coisa que a gente não falou, que ajuda muito ele aqui no Brasil, é que tem o Rodrigo Santoro também.
Verdade.
Rodrigo Santoro.
Falou Rodrigo Santoro, muita gente vai querer ver.
O filme começa com ele, né?
Começa.
Sim.
Com
Sim.
Ele é o primeiro personagem. E falou em Rodrigo Santoro, já sabe, né? Brasileiro em Hollywood. Imediatamente vem em seguida de uma vírgula ali, né? É fácil.
Sim.
Um último dado antes de a gente ir pra discussão, né? Além de ter liderado os Estados Unidos, aqui no Brasil ele liderou também. Mas formou um pod interessante nesse final de semana aí que o Power estreou. Porque foram 3 filmes originais da Netflix na liderança do ranking do streaming, né? Isso inclui, além do Power em primeiro lugar, A Prima Sofia, que é um filme francês da Netflix que ninguém via chegando e ficou em segundo lugar. E o Dançarina Imperfeita, que liderou semana passada, né? E agora tá em terceiro, batalhando em segundo lugar ali, trocando constantemente com o francês. Então, Netflix com tudo no cinema.
Muito bem. Ó, vou começar falando aqui, porque talvez eu seja o que gostou um pouquinho mais do filme do que vocês. Daí depois vocês ficam livres pra criticar, tá? Cara, eu achei... Eu tinha visto a crítica do Matheus lá no B9 e algumas outras também, repercussões, tweets, assim. Uma galera detonando o filme, eu já tava bem preparado pra odiar, né? Visto aí esse histórico recente da Netflix, né? Com seus filmes. E assim, achei a premissa legal, achei a premissa divertida, mas a sensação o tempo todo, né? Durante as 2 horas, é de já ter visto o mesmo filme antes, né? Várias vezes. Um que eu lembrei imediatamente foi aquele O Sem Limites, sabe? Que tem o Bradley Cooper e o Robert De Niro.
Da pílula de concentração, né?
Exato, que também tem uma pílula que desbloqueia o seu uso do 100% do cérebro, sabe? Uhum. Tem o Lucy também, né? Do Luke Besson, que é a mesma coisa, né? Desbloquear o 100% do cérebro.
Com a Scarlett,
com a Scarlett Johansson.
Que tem a famigerada fala que a gente só usa 10% do cérebro e que ela vai usar 100% do cérebro,
exatamente.
Né? Aquela falácia.
Mas me lembrou muito mais do Sem Limites, porque o Sem Limites também é um negócio de uma pílula, né? Que você toma e fica fodão. Então, assim, eu não acho que... seja uma... Você não vai sofrer assistindo filme como eu sofri assistindo, sei lá, várias dessas séries últimas da Netflix aí, tipo Dark, né? Tô cansado de falar aqui no cinemático, mas é verdade.
O ranço do Meryl por Dark continua depois de, sei lá, 4 semanas, né? Já.
Então, assim, é uma assistida fácil, sabe? Você consegue ver sem maiores sofrimentos, mas é isso. Acho que grande parte do valor tá no elenco, né? Eu acho que tem um carisma ali da galera reunida. Acho que ele é até bem executado no sentido visual, né? De criar um estilo, aproveita muito. É mais um filme da Netflix situado em Nova Orleans, né? Só que dessa vez, pelo menos, eles aproveitam a cidade melhor, né? Do que o que a gente falou anteriormente, que foi o Lovebirds, né? Que poderia ser em qualquer lugar.
Concordo.
Tem um bom humor que às vezes funciona. Eu dei algumas gostosas risadas, mas outras tantas, né? Erra muito, assim. Então... Cara, se você for comparar, sei lá, com o Old Guard, né? Que a gente também falou recentemente. Ou com aquele outro lá, que é com o Thor, o Resgate, né?
Resgate.
Que eu acho que são... É mais uma dessa sequência de filmes mais genéricos, né? O Old Guard e o Power têm suas boas premissas, que vai se perdendo no meio do caminho, se tornando cada vez mais genérico. O Resgate talvez nem isso tenha, né? Tem uma premissa super batida, mas ao mesmo tempo ele tem desses três aí as melhores cenas de ação, né? As mais criativas e tal. Acho que o Power e o Old Guard nem isso eles conseguem, né? As cenas de ação são super sem graça.
Qualquer coisa, exatamente.
E assim, o Power é um filme saído diretamente dos anos 80, 90, sabe? Tem suas perseguições ali urbanas, um monte de gente, homem branco com cara de mal... amizades improváveis. Só que assim, acho que tem uma coisa que a Netflix vem tentando fazer nos seus filmes e eu acho que é digno de nota, sabe? Que é ele sempre tentando dar um contexto socioeconômico, né? por trás daquela história. O Power nitidamente não está interessado em se aprofundar nisso, ele está interessado mesmo na lutinha lá superficial. Mas acho bom, sabe, que um filme que queira ser esse entretenimento consiga dar umas pinceladas, digamos, uma salpicada nesses elementos sociais aí, uma contextualizada, sem precisar aprofundar muito, sabe? Ele diz, ó, isso aqui, existe isso, tem esse contexto dessa galera periférica, né, da mulher negra, tem aqueles diálogos legais com o Jamie Foxx. Então, acho que é bom que o filme traga isso sem talvez precisar atolar o pé no, digamos... Na militância, sabe? E acho que consegue colocar aí uma pulguinha atrás da orelha de muita gente indo por esse caminho. Enfim, não é um sofrimento assistir Power, mas também é isso. Vai acabar o filme, vai ser ok.
Cara, é foda, né? Eu acho que a palavra do dia pra mim vai ser frustrante, porque assim, o filme começa e te joga muitas coisas, sabe? E fala, puta, bacana, né? O Merigo falou de Nova Orleans, né? Eu também pensei num Crime para Dois e, além da coincidência, né? Não sei se tem um acordo a Netflix com Nova Orleans que favorece aí os filmes serem filmados por lá, né? O que pode ser bem possível.
Uhum. Casa de imposto, né?
É, de conceder aquelas alívios econômicos, dar uma graninha a mais pros caras, mas de qualquer forma, é um filme que eu concordo que ele usa melhor Nova Orleans que em relação ao Crime para Dois, que podia ser filmado em Nova York e Nova Orleans, você não sentia diferença nenhuma ali no plot. E como é um filme que tá trabalhando muito essa questão da cidade que foi traída pelos empresários, tem toda
da
essa...
Da corrupção, né? Da corrupção policial,
isso.
Né?
É, então, não é o estilo de corrupção que você viria num filme ambientado em Detroit, por exemplo, que aí foi uma cidade que foi fodida completamente pela crise econômica, você viu todo mundo se quebrando por ali, né? Então é um filme muito... E nessas questões ele pode ser muito particular, né? Nas dinâmicas, na opressão do povo ali, né? Você vê a primeira cena de combate numa espécie de favela ali da região, né? Todo mundo marginalizado, prestes a desabar praticamente ali, né? Então todo mundo vivendo em condições muito vulneráveis. E a própria trama, né? Você tem o policial que tá cansado de se servir a um sistema quebrado. Você tem o personagem do Jamie Foxx que tem um drama particular ali que eu vou preservar porque eu acho que é importante pra trama. E tem a garota também, né? Que ela é traficante porque, cara, não parece que tem oportunidade, não vai pra lugar nenhum. De novo, questões de representatividade que o Merigo falou e que são coerentes com tudo que a Netflix vem usando pra se levantar, né, no mercado aí, né? A voz das pessoas marginalizadas. Ele vem lucrando em cima dessas questões. Só que eu não sei, cara. Eu acho que o Shum e o Josh, eles eram diretores muito promissores, porque eles tinham uma noção muito boa da hiperconectividade ali desses tempos que nós estamos vivendo, assim, ó. Eu não vi o Catfish, mas eu sinto que no Nerve, principalmente, um pouco até no Atividade Paranormal 4, que eu não gosto nem um pouco, são filmes que você vê uma tentativa de aproximação ali. Só que eu acho que eles se acreditaram demais no próprio papo de vendedor deles, né? Eles têm uma atuação forte no mercado publicitário. Eles acham que vão traduzir nessa hiperconectividade, mas de uma trama meio aceleradinha, umas coisas meio picotadas ali, e eu acho que nesse filme você paga muito preço, sabe? Você não há um peso ali nos personagens, não tem uma... As cenas de ação eu acho super mal trabalhadas em alguns momentos, elas são super fracas e parece que eles querem dedicar tudo naquilo ali. Então você sente que tá tudo meio sendo obstruído constantemente. Então, o próprio Matheus fala disso na crítica dele, inclusive, né? Então, eu não sei, cara. Eu acho que é um filme... Eu acho frustrante. Eu gosto muito dos dois. Tirando o Catfish, eu acompanhei muito a carreira dos dois até agora. E eu acho que eles têm um talento, mas eles estão usando os lugares errados, sabe? Então o filme fica meio... É isso que o Merigo falou. Um filme meio genérico Netflix. Um filme que termina e você nem sente. Parece que 2 horas que passaram batido e você já tá pronto pra ir dormir, sabe? Então, eu não sei.
Mas eu entendo que é um filme que pode agradar muita gente nesse sentido de que é quase um filme de tarde de domingo, sabe? Um temperatura máxima da Netflix.
Temperatura máxima não total, é? Vibes.
Então,
tirando a violência, né? Que tem umas violência meio punk ali.
Verdade.
É complicado.
No começo do filme tem aquela cena que eu acho bem legal que introduz o personagem do Jamie Foxx, que é Major o nome dele, se não me engano. E ele tá indo atrás daquele cara que o poder dele é se tornar o Tocha Humano, Tocha Humano genérico. E tem aquela cena de ação super, pô, bacana, pra mim é a melhor cena do filme, e quando eu vi aquela cena eu pensei, ok, então vai ser um filme focado mais nessas cenas de ação, do cara sempre enfrentando alguém com poder diferente, e é isso, o resto é desculpa, aí beleza. Aí corta pra cena seguinte, começa a introduzir um monte de assunto. Ah, que tem questão familiar, que tem a questão do tráfico, tem a questão da gentrificação, várias questões sociais e culturais que eu acho bem interessante.
Uhum.
Só que nenhuma delas vai pra frente. Só que eu ainda pensei, ok, não precisa ir pra frente porque vai ser um filme de ação genérico, mas vai ter umas ações legais. Só que não tem. Porque pra mim nenhuma cena de ação seguinte consegue chegar perto dessa dele enfrentando o cara de fogo, que já não é grande coisa pra mim, sabe? Então eu acho que é um filme que nem o Merigo falou, parece que eles não pegaram o roteiro, parece que eles pegaram o argumento mesmo, jogaram as ideias ali, mas nada é muito desenvolvido. E assim, eu sempre sou o cara que fala mal de roteiro e tal, não que eu odeie roteiro, mas tem essa discussão do roteiro contra a direção, etc. Aí você pensa, tudo bem, como vai ser um filme focado na ação, não tem problema não ter roteiro. Só que quando a ação é tão genérica, é tão qualquer coisa, sabe? Tipo, ah, vai enfrentar um cara que tem garra na mão. Pô, beleza, isso aí seria legal, sei lá, em 1995, sabe?
É, porque... teve... é aquilo
dos anos 90. X-Men, por exemplo,
sabe? Eu fiquei
sabe?
Pensando, os poderes são tão merda, né? Tipo, você vai tomar...
Sim.
Você não tem controle nenhum sobre o negócio, você se fode.
São tão pouco imaginativos, cara. Parece, sei lá, um brinquedo de Lego dos anos 90 mesmo.
A gente precisa dizer, né?
Nada...
A pílula dá 5 minutos de poder. E tem cena que parece que dura 10, 15 minutos as lutas, assim.
Exatamente. O cara toma um negócio... Cara, não dá tempo de fazer tudo aquilo, aquela perseguição toda. Dura pelo menos meia hora.
Pois é. E essa própria questão do tempo é um negócio que poderia ser super bem usado no filme, porque tem um personagem que é um dos mocinhos que ele sempre tá com um relógio pra marcar o tempo que ele vai ter de poder. Aí você pensa, pô, beleza, vai ter uma hora que ele vai estar encurralado ali, vai estar quase esgotando o tempo, só que não tem. Ele usa lá e quando acaba ele aperta, marcou o relógio e acabou.
É, esses 5 minutos
tem nada ele construindo...
É, esses 5 minutos é aleatório, né? Ah, 5 minutos porque tem gente que 5 minutos...
Não, e tem, no começo do filme, né, rola uma overdose no começo do filme, você fala, beleza, então não pode tomar tantas, que também tem isso, né, a pílula, ela pode explodir as pessoas ou ela pode dar os poderes, né, ela é instável. E aí você fica, beleza, o cara só pode tomar uma e não pode ter mais de uma, duas, três ali, não pode tomar três de uma vez, senão o cara explode, tem toda essa matemática. Aí chega, sei lá, no clímax ali, os caras estão tomando como se fosse tic-tac, tá ligado? Estão engolindo a cada... direto. Ah,
e o filme sugere que você ficar tomando a pílula vai estragando a pessoa, né?
Sim.
E isso também não é... não tem consequência nenhuma. Isso que você falou, não é discutido. Simplesmente...
vira discutido de roteiro.
É, a galera vai tomando a rodo.
É meio triste, assim. É um filme, eu acho que é um filme incompleto em alguns momentos. Ele tem algumas boas ideias ali que ele joga, ele disponibiliza. Mas tem uma hora que você... cara, não dá pra viver só da ideia ali. Você tem que desenvolver aquilo narrativamente. Ou como o Matheus falou, você vai na ação, você vai na história, escolhe um dos dois e foca naquilo. Mas o Merigo falou do Old Guard, eu concordo. Old Guard e o Resgate, né? São dois filmes que escolhem os dois caminhos que eles querem seguir ali e vão fundo, sabe? Esse não escolhe nenhum dos dois. Ele fica meio pagando pelas ideias.
É, eu gosto muito do elenco, assim. Acho que eles seguram... conseguem segurar o filme nas costas, né? A Dominique Fishback, que é a Robin, né? Poço de carisma, assim, o próprio... a interação dela com o Jamie Foxx, enfim, isso é uma coisa que eu acho que esse carisma desse elenco reunido que torna, como eu usei, né? Tipo, não é um filme difícil de assistir, né? Você não vai ter um sofrimento, você vai assistir fácil. Acho que é isso, é muito por causa desse elenco, assim. Só que todo esse resto, né? Essa casca em volta dele aí, realmente não consegue. Agora, eu queria falar, eu não sei se é impressão minha, mas acho que o Rodrigo Santoro tá cada vez mais canastrão, assim, não tá?
Eu acho que ele nunca foi grande ator. Eu tenho essa teoria. Mas, assim, ele, eu acho que ele é um bom ator de tipo, né? E nesse filme ele tá o estereótipo do mafioso latino.
É.
E
isso me incomoda um pouco. Com direito
a barba fake, sabe?
Mas é um filme muito de estereótipo também, né? Naquela cena lá que ele tá apresentando a droga pra uns personagens, tem um personagem lá que é simplesmente uma caricatura da Cristina Kirchner. Tá até falando em espanhol.
É mesmo.
Verdade.
É meio
ridículo.
Ela é
da América
aquilo.
Do Sul, né? Ele fala, você vai se tornar a mulher mais poderosa da América do Sul, né? É que eu tava falando do elenco e acho que é legal, eu gosto de assistir os três ali em ação. E toda vez que o Rodrigo Santoro aparece, dá uma quebrada, assim, sabe? Porque acho que ele tá o mais canastrão de todos ali.
Pode ser que esteja mal utilizado, né? Tem isso. É, ao contrário do Jamie Foxx, que ali eu acho que é muito legal ver o Jamie Foxx nesse papel, porque o Jamie Foxx sempre foi esse posto de carisma, né? Mesmo quando ele faz o vilão, era uma coisa meio como no Homem-Aranha 2, né? Que não fazia o menor sentido aquela que ele usa, né? Ele é um personagem, ele é um ator carismático, né? E ele tem uma... Uhum. A maneira... como você bem falou, Merigo, a forma como ele atua com a garota, com a Dominique lá. Uhum. Tem uma piada com o Cardi B que eu dei uma gargalhada muito sincera, assim, tipo, é muito bem localizado, sabe? Mas o Santoro parece que tá deslocado mesmo, não é um papel que ele... que eu acho que nem ele entendeu o que era pra fazer, eu acho que nem os diretores pensaram o que fazer, porque tem tantos vilões ao longo da narrativa que você nem entende mais qual é o cabeça ali, né?
É mesmo, é verdade, tem...
Quando você descobre que o Santoro, que é, pelo menos o personificando ali a vilania do filme, ué... Ele não parecia ser esse cara. Do nada ele virou esse cara. Só que logo depois também ele já deixa de ser, né?
Ele virou meio o mini-boss da parada. Meio
pois é.
Mini-boss. Pois é. Bom, vamos para os spoilers para a gente poder falar de tudo isso. Spoilers!
Spoilers! Please, Avada Kedavra.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent Breed is people!
Fala aí, Matheus, o que você falou que você queria falar?
Não, eu só ia falar daquela cena que ele enfrenta o Rodrigo Santoro, que descobre que ele que é o Big, porque ele toma droga e fica grandão lá. Aliás, parece muito aquele filme com Sean Connery. Como é que é o nome?
A Liga Extraordinária.
A Liga Extraordinária, isso aí. Nossa,
cara, mesmo efeito visual. Parece vindo nos 2000.
Pois assim. É, cara.
Aliás, por falar em 15 anos, cena de ação, a cena que eu mais gosto de ação é que passa nessa festinha aí, que fica dentro daquele cubo, sabe? Porque ele não vai pra fora da ação, ele fica dentro e a cena é mais silenciosa. Eu falei, ótimo, pode sempre ficar desse jeito, em vez de ser aquela, um monte de explosão, barulheira, soco, faca, tiro.
Vai cortando e corta tudo, né?
Cortando o tempo todo,
10 minutos de filme.
Exato, fica só ali dentro, mais silenciosa. Tá bom, foi a cena de ação que eu mais gostei. Foi ali dentro daquele cubo, com a Frozen lá.
Essa cena parece que tem alguém jogando Assassin's Creed, que ele entra super stealth no lugar, dá um minuto e já todo mundo sabe que ele tá lá, tem que matar todo mundo e fugir, sabe?
É muito idêntico.
Assassin's Creed aquilo.
Cara, como ele mata eu gosto da maneira como ele mata o bartender lá, que ele tem... Não sei como no é
gelo.
Que tem uma espiga de gelo na frente do barman, é tipo, morra, filho da puta, né? Não tem...
A galera vai fazer... Drink de sangue lá no...
Caramba. Cara, tem uma... Falando em poderes, né? Eu queria dizer, que merda o poder do Jamie Foxx, cara? Poder do Goku, assim, de hiperenergia, assim, buff.
Nossa.
Não tem... Você fica o filme inteiro naquela promessa de que ele vai ter o superpoder, que ele é o lagostinho, porque ele tem uma velocidade fodida. É a maneira, no final, como traduz aquilo, é tão...
É...
E é
conveniente que só atinge quem precisa, né? Porque quem tá ali, sim, a menina lá, a Robin, tá lá no meio do negócio, ela sai incólume do.
Não,
do
mas
poder
ele
dele.
Faz movimento do Last Airbender, né? Ele gira a luz de energia ali, que só
entendi.
Atinge a verdadeira vilã que aparece aos 45 do segundo tempo. Você nem entende que é aquela menina também.
Uma nova
pois
vilã.
É. E é outro negócio decepcionante, porque o filme inteiro cria meio que relações paralelas entre ele e o Joseph Gordon-Levitt. O Gordon-Levitt é o policial que faz tudo certinho, menos a droga, porque a droga ele usa porque é necessário pra ele. E o Major faz tudo errado, mas ele não usa a droga, sabe? Porque é o negócio lá do trauma dele. Aí, pô, maneiro, tem uma relação interessante aí, porque eles são meio que opostos nisso, e eles têm uma certa rivalidade e tal, porque no começo eles não são amigos. Mas isso aí também dane-se depois no filme, né? Eles não fazem nada com isso.
Em 2 minutos resolve a rixa deles. É a coisa mais absurda. Você tem... tá
tudo,
perseguindo o outro.
Tudo vai pro espaço.
E aí, em cima disso, não, você então tá buscando a sua filha. Ah, então eu sou o seu amigo, sabe? É tipo umas falas de roteiro que você... Por quê, cara? Você não podia fazer alguma coisa
nem
mais legal?
Nem pra botar uma briga legal entre eles antes, sabe? Bota uma porradaria entre os dois, cara. Pelo menos isso.
É tudo apostado no poder também, né? As cenas de luta física ali mesmo, que rola algumas ali mesmo, mas é tudo meio... Qualquer coisa, tipo, é a cena do Jamie Foxx lá indo no supermercado com a Dominique, que vai aparecer no caminhão e você não vê quase nada daquela luta. O cara leva um tiro no ombro e ainda sai de boa, assim, sabe? A menina vai lá e faz o acostume no pet shop e tá de boa. É tipo, não tem peso,
é verdade,
as coisas.
Que conveniente também, né? Vai dizer, a mãe trabalha. A mãe que não podia fazer nada, que tava lá que ficava em casa, de repente ela tem uma clínica. Onde ela vai poder...
São sempre dramas muito supérfluos, são coisas que surgem só pra ter um impacto ali de 5 segundos e daqui a pouco acabou.
É abandonado.
Não vai ter mais necessidade nenhuma.
Tipo
toda a relação do policial com a organização policial como um todo, né? Que não, é tudo corrupto e tal.
Que é jogado a esmo ali, né?
Também, pra nada.
Não, e o cara entrega uma foto do Jamie Foxx e aí é isso que ativa toda a perseguição e você não tem nenhum tipo de... Ah, não, então o sargento dele é corrupto, não, mas ele faz parte do sistema e ele tá sendo pressionado pelos agentes do FBI, então, sei lá, é meio bobo.
O filme tem participação de influenciador, né, youtuber.
Tem?
Tem.
Tem o Casey Neistat.
É, Casey Neistat, aparece a fotinho dele lá e ele lá no... Ele que entra na festinha lá com a Frozen.
É.
A Frozen é na
Eu acho que ele aparece mais no trailer do que no filme.
Ele só aparece pra ser roubado.
Isso.
Tipo, num... a mina que é o importante, ele aparece atrás do vidro e ele some depois no final ali. Cara, aí a gente falando isso, falando esse papo, agora eu entendo porque a comédia é o ponto mais legal do filme. Porque no fim é essa coisa que o Matheus falou, né? O instantâneo, o impacto 5 segundos. É o Joseph Gordon-Levitt fingindo que é o marido da mãe da, da menina. Isso. Que é uma cena maravilhosa, mas 5 minutos depois já tá esquecido, já tá pra outro caminho. É, de novo, é frustrante. É um filme frustrante, eu tenho essa sensação.
Temperatura máxima da Netflix.
É um filme... Ele é vazio, né, cara? É isso que é foda. Não tem muito o que falar nessas horas. E é isso que me decepciona. A dupla é boa. Por que eles estão fazendo um filme que não é nada, sabe, no fim? É esquisito.
Você divertir a galera, né, Pedro?
É, sábado à noite, dá pra fazer.
Que todo mundo tinha um contrato com a Netflix ali, ó. Você tem que fazer um filme nessa época aqui. Aí, quem tá com essa mesma situação? Aí vai juntando o pessoal, ó, todo mundo tem que fazer um filme agora, vamos fazer um filme aí mesmo só pra preencher calendário. É isso que eu sinto. É um negócio totalmente genérico, que no máximo tá aproveitando o espaço aí entre lançamentos da Marvel e da DC, que não tão fazendo nada no momento.
É, eu acho que ele fazer sucesso agora, inclusive, é bem sinal, né? A gente tá uns meses aí sem filme de super-herói no mercado, né? Faz todo sentido a galera tá com uma abstinência de filme de super-herói, então... Qualquer coisa entra já.
Qualquer streaming que super divulgar aquela série Heroes aí vai fazer sucesso agora, por exemplo. Que é melhor que o Power.
Nossa, informações fortes!
Vamos dar notinhas?
Vamos.
Olha, eu vou dar 2 estrelinhas e meia.
Ah, foi simpático. Eu vou dar 2 estrelas.
Eu dou 2 também.
A média do cinemático é 2.16667. Então, 2, né?
2. Então é isso, média 2 aqui no Cinemático pra Power. E é isso, gente, se você quiser falar com nós, só mandar e-mail pra cinemático@b9.com.br ou marca a gente aí nas redes do B9, tá bom?
É isso.
Lembrando aí, fica de olho no seu feed que quinta-feira tem mais.
É isso, rapaziada.
Valeu, gente.
Valeu, galera, boa noite.
Beijo.